A Fiocruz inicia testes com a BCG. Então são testes, serão realizados no Rio de Janeiro, e é um estudo com a vacina que visa reduzir impacto da Covid-19 em trabalhadores da saúde. A gente sabe, a BCG ela é utilizada para prevenir as formas graves de tuberculose na infância. E também é reconhecida por gerar uma resposta imunológica ampla contra outras infecções. Então, tem alguns estudos que sugerem que ela poderia oferecer proteção contra a Covid-19 por suscitar uma ação celular contra organismos como vírus, bactérias, né, protozoários intracelulares, por meio dessa resposta imune inata, que a gente tem respostas, né, do sistema imunológico diferentes. É a resposta inata. Bom, a gente vai conversar sobre esse assunto com a professora doutora Ana Marli Sartori. Ela é do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Ela coordena o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais da USP. Mais uma vez, bem-vinda aqui ao Jornal. Professora, tudo bem? Bom dia.
Olá, bom dia.
Muito obrigada por conversar com a gente sobre este assunto. Claro que a gente não conhece todos os detalhes especificamente sobre esse estudo, que será conduzido pela Fiocruz, mas a gente quer aqui entender, na teoria, o que se sabe até o momento sobre a BCG. A gente sabe da eficiência dela para formas graves de tuberculose, mas que resposta imunológica ela pode gerar, porque é uma resposta imunológica ampla, como eu brevemente resumi aqui, não é? Gostaria de entender isso.
Bom, é isso mesmo. Então, bom, falando um pouquinho da BCG, né, ela é uma vacina muito antiga, ela foi desenvolvida no início do século XX, nos anos 10, entre 1910 e 1920. Em 1920 ela já era usada e já nessa época foi observada uma redução de mortalidade infantil nos Estados Unidos e na Europa, que não era explicado só pela redução da tuberculose. Esses dados não eram explicados à época e continuou-se observação de redução de mortalidade de todas as causas, agora já na África, na década de 50, principalmente no período neonatal. Então, a BCG era aplicada já no início da vida, em geral no primeiro mês de vida, e se observava, então, essa diminuição de mortalidade, e era principalmente por sepse e infecção respiratória. Uhum. Na época, não se conseguia explicar, não tinha uma explicação biológica para o fato. Só foi entendido nos últimos 10 anos. Então, nos últimos 10 anos, a imunologia avançou muito e nós passamos a conhecer o fenômeno de imunidade treinada. Então, o que é isso? Se refere às células do sistema imune inato. Então, o sistema imune inato é a parte do sistema imune que entra em contato com os patógenos em primeiro lugar. Então, é esse sistema que dá a primeira resposta aos patógenos invasores. É constituído de monócitos, macrófagos e células natural killer e células dendríticas. Então, sempre se entendeu que esse sistema imune inato, ele servia, então, para o início da resposta, mas que ele não tinha memória. E isso é uma coisa que, então, caiu com a imunidade treinada. A imunidade treinada, então, mecanismos bioquímicos complexos alteram o funcionamento das células do sistema imune inato que passam a ficar ativadas. Então, após uma primeira infecção, elas sofrem uma reprogramação e elas passam a ter uma resposta mais rápida a uma infecção subsequente, por um agente que pode ser relacionado a essa primeira infecção ou por um agente completamente diferente.
Uhum.
As vacinas vivas atenuadas, e entre elas a BCG é a que é mais estudada, então, podem induzir a imunidade treinada. Com isso, nós teríamos uma resposta mais rápida e mais intensa do sistema imune. Ainda não existem estudos em relação à proteção da BCG para a Covid. Existem, sim, alguns estudos, um feito em Israel, outro feito na Europa, em que se analisou o efeito da BCG administrada na infância na Covid em adultos. E isso já foi demonstrado, que essa BCG feita lá na infância não tem nenhum efeito sobre a Covid. Acho que a gente pode até ter o Brasil como um bom exemplo disso. Nós temos uma das piores pandemias do mundo, o segundo país com número de mortes, e nossa população é extensamente vacinada para a BCG. Então, nós já sabemos que a BCG na infância não tem efeito sobre a Covid neste momento. Mas não sabemos se a BCG administrada recentemente poderia ter efeito ou não. É isso que está sendo estudado na Fiocruz e também em outros países. São vários estudos que vêm sendo realizados no mundo a esse respeito.
Uhum. É, muito bem. Então, liderada pela Fiocruz, etapa de pesquisa no Rio de Janeiro, que abarcará 1.000 voluntários, especialmente os profissionais de saúde, que são aqueles que estão ali na prática, em contato mais intenso com a possibilidade do, né, do vírus, do contágio do vírus, né?
É. Exatamente.
Justamente. Agora, o procedimento vai depender de tempo, quer dizer, você já dá automaticamente a vacina, professora, a gente fica aqui pensando como é que funciona, para já ver como é que é a resposta, quer dizer, o adulto ele recebeu na infância, ele pode receber a BCG, não há nenhuma contraindicação em relação a isso, tendo ele tido contato já, por exemplo, com o vírus, poderia receber se ele já teve ele não pode ter tido a Covid, imagino. É isso que eu quero entender. Como é que vai funcionar? Dá para mais ou menos imaginar isso?
Em termos de quem recebeu a BCG na infância, não há contraindicação de
revacinação. Pode tomar novamente.
Pode tomar novamente, tá? Em termos do protocolo de pesquisa, eu, assim, não conheço os critérios de inclusão e exclusão, mas em geral nesses protocolos se exclui quem já teve a doença, porque essas pessoas que já tiveram a doença, na verdade, elas já têm uma resposta ao Covid, uma resposta imune, que ainda não é completamente compreendida, mas elas, na verdade, não auxiliam no entendimento da vacina do BCG. Então, em geral, nos ensaios clínicos se exclui quem já teve Covid, porque é justamente o que se quer evitar.
Perfeito. Agora, o que é que pode acontecer? Quer dizer, o que é que pode estar no horizonte? Não se sabe se ela evita a Covid, não há nada, nenhum estudo que relacione isso, ou evite casos, ou diminua os casos, mas pode atenuar, quer dizer, o que mais provável ali no horizonte é, a gente está falando teoricamente, né, claro, é atenuar a virulência desse vírus, quer dizer, o sistema está mais reforçado para responder a esse invasor, seria isso?
Isso, então, isso, em primeiro lugar, é importantíssimo ficar claro, não há dados que esse efeito exista. A Organização Mundial de Saúde insiste que não há recomendação de vacinação de Covid para a população, vacinação BCG para a população em geral, com intenção de prevenir contra a Covid, porque não conhecemos esse efeito. O efeito precisa ser estudado, mas o efeito não seria em evitar a infecção. O efeito seria estimular o sistema imune, que estaria mais apto a responder prontamente ao patógeno.
Então, sim, sim.
Não evitaria doença.
Perfeito, isso ficou bastante claro. Eu perguntei sobre quem faria parte desse grupo de pessoas que vão receber, porque até reinfecção tem, né? E teve casos de reinfecção também, né, professora? Inclusive,
sim,
entre os médicos, que estão, mais uma vez a gente, sim, repete, muito expostos, mais expostos ao novo coronavírus. Por isso é que eu fiz essa pergunta. Então, olha, esse estudo feito aqui na Fiocruz é também feito em voluntários em outros países, né? Sim. O Brasil participa também, então a gente vai ter que acompanhar. Isso depende de um tempo, né? Queria entender o seguinte, a próxima questão, professora, para a gente concluir. Todos esses recursos de tratamento, especialmente esses associados à vacina, eles precisam de tempo, mas tudo que tem sido feito num tempo recorde, quer dizer, o esforço dos cientistas para tentar encontrar alguma coisa que ou diminua o efeito ou faça, ou provoque uma infecção menos, né, impactante para o organismo, que a pessoa possa responder a esse invasor, sobreviver, né, sem desenvolver uma infecção grave ou com sequelas. Então, a busca é essa ou, claro, no horizonte sonhado, a vacina que evite, né, que nos proteja completamente do coronavírus. É isso que temos no horizonte. O que é que está mais perto da nossa realidade hoje? Eu pergunto porque a ansiedade cresce, especialmente neste momento, em que a segunda onda, ou, para muitos cientistas, não é a segunda, é uma continuidade da primeira, está aí batendo as nossas portas mais uma vez.
Bom, é difícil dizer, né? Porque pesquisa parece estar indo em uma direção e aí, de repente, um evento que acontece muda completamente a direção da coisa, mas parece que nós vamos caminhar para uma vacina específica mais rapidamente. É mais fácil você provar o efeito de uma vacina específica do que provar o efeito de uma vacina inespecífica.
Uhum.
Porque uma vacina específica que evita infecção, você consegue, então, provar diminuição de infecção no grupo vacinado em relação ao grupo que recebeu o placebo. Então, infecção de qualquer natureza, não só infecção grave.
Uhum.
Já, no caso da BCG, como ela não evita a infecção, o efeito vai ser em cima de infecção grave, que é um evento mais raro. Então, você precisa ter infecção grave no grupo que está sendo testado para conseguir provar o efeito.
Uhum.
Como ela é em menor frequência, é mais difícil provar esse efeito. Os estudos também começaram, o estudo da Fiocruz começou em setembro, enquanto os estudos das vacinas específicas de Covid no Brasil começaram em julho.
Uhum.
Então, eu acho que a gente está mais próximo de uma vacina específica do que de provar o efeito da vacina BCG.
Uhum.
Mesmo assim, é muito importante estudar o efeito da BCG, porque como este é um efeito inespecífico, ele poderia funcionar para outros vírus que surjam no futuro. Então, se provar que sim, esse efeito existe, ela pode ser usada em diferentes situações.
Uhum. Muito claro. Vamos acompanhar, né, todos esses caminhos são importantes, vamos acompanhar de perto, né, esse horizonte de possibilidades aí para tratamento da Covid-19, evitar, né, o ideal é evitar essa doença, vamos nos proteger, né, tudo isso continua valendo, gente, né, a proteção, essas ações que não são medicamentosas, elas são, neste momento, a grande arma que temos, né, professora? É bom a gente lembrar sempre isso.
Com certeza, nesse momento, distanciamento social, uso de máscaras e higiene das mãos é essencial.
Uhum. Professora doutora Ana Marli Sartori, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, muito obrigada por explicar, esclarecer esse assunto aqui para o nosso ouvinte.
Eu é que agradeço o convite. Muito obrigada.